Tudo bem, amigos? Mais uma edição do podcast Cromossomos, aqui com entrevistas sempre ao vivo, apesar de ser gravado, aqui não tem cortes, e a gente vai conversar hoje ao vivo com uma pessoa que eu posso considerar um amigo e um fã. Amaro Luiz, ex-vereador de Macaé, muito atuante na política, com ideias que eu acompanho, que eu admiro, que estou sempre aprendendo. Amaro, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você.
Nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar batendo papo com meu mestre, né? Sempre chamo de mestre, porque eu é professor, você sabe que tem um quesito a mais nas outras atividades, né? Eu vejo o professor com muito carinho.
Obrigado, Amaro. Sabe que a recíproca de admiração é a mesma. Eu estava aqui um pouquinho antes conversando com você e existe uma diferença na vida política do Amaro. A vida sindical do Amaro, que é uma forma de fazer política, e também uma forma de política partidária. Né? E você até curiosamente comentou que começou um pouco mais tarde do que as outras pessoas na política partidária. Qual é a diferença fundamental?
Bom, você percebeu? Na política sindical, a gente trabalha com trabalhadores, né? Vendo uma política mais intramuros, né? Direcionada a uma determinada categoria. E já a política partidária já é uma coisa mais erga homens, né? Uma coisa mais abrangente. Então, quando optei me envolver na política, foi justamente para tentar fazer um pouco mais do que eu já vinha fazendo para um grupo selecionado, que é da minha categoria propriamente dita.
Quando você estava ali na política sindical, qual era a referência que você tinha da política partidária? Algum político você observava, acompanhava? Você tem uma referência?
Tá, eu observava assim, como eu votei em diversos candidatos em Macaé, para tentar levar nossas demandas para a esfera até em esfera superior, né, como federal ou estadual, mas eu nunca fui feliz com nenhum desses candidatos que eu votei para poder na categoria. Né? Então, por isso que eu tentei, né, entrar na política partidária, né, para tentar algum mandato, para ter pelo menos voz e levar o nome da nossa categoria e, consequentemente, das outras categorias do município ao qual vivo, né?
Como é que aconteceu essa passagem? Quando o Amaro... Quem pescou o Amaro da política sindical para partidária ou não houve uma pesca? O Amaro foi?
Não, isso aí foi o... Eu lembro que o Carlos Zeni, Mussi Pai, né?
Sim.
O cardiologista, Carlos Zeni,
Mussi Pai. Ex-prefeito.
Ex-prefeito. É, uma vez conversando, ele... Amaro, estou precisando de uma pessoa para preencher aqui uma lacuna aqui no meu partido, para poder vir candidato, você quer vir? E aí eu comecei.
Qual era o partido do candidato?
Era o PT do B.
PT do B, que ainda existe.
Que ainda existe.
Ainda tem.
PT do B.
E você foi direto candidato? Como é que aconteceu?
Aí eu fui candidato, né, e para preencher uma legenda e fui bem votado. Né? Ninguém sabia que eu era candidato, né?
A campanha era muito diferente.
Era diferente, né? Aí depois eu vim com o PT do B, né? Em 2008, a qual eu tive votação, até não ganhei, né?
Porque foi
muito bem votado. Aí fui para Brasília brigar pela PEC dos vereadores, a qual ela se resumiu na mudança da Constituição Federal, de um artigo lá, né? Que é a emenda Constitucional 58, que fala sobre o artigo 29A da Constituição Federal, da moralização, né, das câmaras de vereadores, das câmaras dos municípios do nosso país, que é o duodécimo, né, e o número de vereadores por habitante, tanto o duodécimo como também o número de vereadores, né, por habitante.
A gente saiu de 21 vereadores, fomos para...
Não, nós éramos 21, fui para 12.
Fomos para 12.
Em 2004, né? Mas de uma maneira totalmente equivocada.
Sim,
né?
Sim.
Aí houve a PEC dos vereadores, PEC 40, depois foi modificando, e em 2009 teve a decisão final, onde os números de vereadores seriam através do número populacional.
Hoje o Macaé nem tem a quantidade de vereadores máxima permitida pela Constituição, não é isso?
Macaé está fora da lei. Aí, mas é certo ou errado? Eu cumpro a lei.
Né? Explica para gente o que a lei diz hoje.
A lei diz que tem que ser 21 vereadores para município com até 365 habitantes. Macaé tem 250.
Sim.
Então Macaé tem que ter 21 vereadores. Ah, mas é no mínimo ou no máximo? o máximo do nosso o máximo que tem no município de Macaé, ou é 19 ou é 21. Ou é 20 ou 21. Porque na nossa na faixa de população, não pode entrar na outra faixa, que a outra faixa seria 19. Então, ou é 20 ou 21. Não é 17.
Hoje estão irregulares.
Totalmente errado. Né? Ah, vai ter mais gasto. Não. É porque na mídia, na rua, as pessoas fazem a pergunta errada. Induz a pessoa ao erro. Eu também sou contra o aumento de vereadores. Mas sou a favor da recomposição.
Que não está aumentando nenhum.
Não. Todo ano a Câmara de Vereadores recebe os 6% dela. O repasse é para 21 vereadores. Ou seja, se você vai no restaurante, paga para 10 pessoas comer, deixa pago. Quando você chega lá, você vê 5 comendo, não, dá o troco.
Sim.
Se tem 5 comendo. Então, o município paga para a Câmara de Vereadores
6%.
Terem 21 vereadores. Né? Aumentaria muito mais a representatividade. Pode ser certeza disso.
Eu ia chegar nessa questão. Você acredita que o maior número de vereadores, os 21 possíveis, que a gente ia recompor lá no início dos anos 2000, ele aumenta a representatividade ou ele aumenta o domínio de um grupo político?
Ele aumenta a representatividade, cara. Ele aumenta a representatividade, ele no domínio, né? Outro dia a pessoa perguntou, Amaro, você tinha que ser, cara, eu só voto agora se o cara for igual o prefeito de Colatina.
Sim.
Aí eu falei, bom, para Macaé ter um prefeito igual de Colatina, nós também precisamos nos transformar em um eleitor igual ao eleitor de Colatina.
E não temos.
Não temos. Então, Macaé pode ser que em 2020 venha ter essa mentalidade, para que os políticos não tenham o quê? Aquele grupo fechado com eles, né? Aquele, como você falou, né? Ah, Marta, aumenta o poder do grupo? Não, não aumenta o poder do grupo, aumenta o poder da representatividade. Basta o cidadão ter a consciência de que o político está ali para nos servir.
Sim.
Né? Então, existe uma inversão de valores. Nós não temos que endeusar nenhum político por ter feito as suas obrigações. Né? Ninguém pode receber o mérito ou o mérito porque ajudou a velhinha a entrar nessa rua. Sim. Isso é obrigação, é o dever do cidadão.
Hoje, a Câmara Municipal representa bem a população?
Não.
Por quê?
Nem hoje, nem outrora.
Nem antes?
Nem antes.
Nem quando você estava lá?
Nem quando eu estava lá.
Principalmente por quê?
Olha, quando se monta um grupo, são duas casas diferenciadas, distintas. Né? Então, a Câmara de Vereadores, ele vai legislar e fiscalizar. O Executivo vai executar. A Câmara de Vereadores, quando o Executivo monta a sua famosa bancada governista e ele faz de tudo para poder conseguir a maioria, a Câmara de Vereadores perde sua essência.
Já não existem mais dois poderes.
Não existe dois poderes, um poder só. Então, enquanto o prefeito tiver com esse poder e os vereadores a qual assume a responsabilidade com o povo de representar, e chega na hora, ele se alia ao executivo, né? Se fosse para se aliar de uma forma salutar para o município, tudo bem, mas não é. Né? Eles se aliam, interesse próprio, e não adianta vir para cá dizer para mim que não é, que eu afirmo isso aí, aqui no Brasil e no mundo, até depois que o Papai do Céu me levar. Isso aí não tem jeito.
Como é que você vê quando um vereador sai da vereança e assume uma secretaria no executivo?
Não vejo erro nenhum. Não vejo nenhum, porque é um cargo político. Tá? Não vejo erro nenhum. Uhum. Né? Por mim, caso eu fosse prefeito de qualquer município, eu aproveitaria o máximo de vereadores para assumir esses cargos políticos, né? Com profissionais aliado na sua área para poder administrar. Você vê que no Brasil tem a pessoa de ministro aí que é da saúde, da educação, que nunca foram médicos, nunca foram. Né? Administrar não precisa ter conhecimento pleno da matéria da pasta, e sim conhecimento pleno de quem ele vai delinear os seus trabalhos. Né? Então, eu particularmente vejo com bons olhos a distribuição da secretaria com os parlamentares.
Você falou que se um dia você fosse prefeito, tem vontade de ser prefeito de Macaé?
Olha, é uma posição, Bruno, muito hoje, como Macaé vive, é de uma responsabilidade muito grande. Eu aproveito aqui até mesmo essa entrevista, né? E já vou declarar aqui a minha pré-candidatura.
Para prefeito de Macaé?
Eu sou pré-candidato a prefeito de Macaé e não abro mão disso.
É uma responsabilidade.
Por isso que eu quero. Se não fosse, se Macaé tivesse tido, ou tendo, tivesse tido bons prefeitos, e que se tivesse tendo bons pré-candidatos, eu não viria prefeito. Eu ficaria, até votaria e não viria nem nada. Mas eu estou vendo que Macaé não está no caminho, continua o mesmo grupo. Macaé, nos últimos 40 anos, enriqueceram algumas famílias.
Sim.
Macaé ainda agoniza. Macaé agoniza. Muitas famílias agonizam, né, a ausência do poder público. Ele clama a presença do poder público. Eu vivo em comunidade, eu ando na comunidade. Né? Ignorância ao extremo quando você vê as pessoas que moram na Zona Sul falando que foi feito um asfalto aqui, foi feito uma estrada, mas não fez nada na periferia. Se não esse grupo da classe média alta, média alta, não se interessar em direcionar os atendimentos nas periferias, nas comunidades e botarem essas crianças nas escolas com qualidade para que não se torne um delinquente e essas pessoas serem vítimas, como está acontecendo.
Os nossos três últimos prefeitos, Amaro, Aloísio, Riverton e Silvio Lopes, são responsáveis por essa má distribuição, por essa diferença, esse mau uso dos royalties na nossa cidade?
Olha, Bruno, eu falo sem medo de errar e com toda convicção. Pecaram muito. Né? Um pecou menos, outro mais ou menos, outro pecou muito. Então foi a consequência. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não vá mais além, porque além do que já tem. Silvio pecou, Rivito pecou, Aloísio cometeu tudo que tinha que cometer, já passou. É considerado o pior prefeito de Macaé. Então, Macaé tem que tomar cuidado com o próximo agora, porque eu vejo que Macaé não pode errar mais. Olha, para você ver que essa matéria está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal,
sim,
com relação ao Reuters, começou em 2009, eu estava em Brasília brigando pela PEC dos vereadores em 2008, 2009.
Você esteve lá.
Eu estava lá, fiquei um ano lá. E lá teve um deputado, não sei qual foi o deputado, que sabiamente ele mandou fazer uma pesquisa, né, de como estavam os municípios que eram contemplados pelo Reuters. E ele chegou à conclusão que os municípios contemplados pelo Reuters cresceram menos do que os municípios não contemplados. Então, por isso que foi aguçado a possibilidade de fazer a distribuição do Reuters, porque o Reuters estava sendo mal distribuído, mal usado.
Estava gerando corrupção.
Corrupção, isso aí nem sem dúvida, né? Porque um município como Macaé, por exemplo, que a princesinha do Atlântico virou cidade de petróleo, né? Com arrecadação fabulosa, eu faço uma pergunta muito clássica. Pega as arrecadações que o município teve, não vou botar para trás, do governo Aloísio.
Sim.
Olha para o município e vê o que foi empreendido, o que Macaé tem com os valores que foram, que saíram dos cofres públicos, que chegaram e saíram.
É comum ver no jornal excesso de arrecadação e porcentagens de extra, de bônus, de royalties. Você não vê isso na cidade?
Eu vejo. Você não vê. Todos os planos dos governos, todos foram bons, do Aloísio, do Silvio, do Rio, então. Agora não foi posto em prática. Né? Os planos de governo não foram postos em prática. Pelo contrário, Aloísio destruiu um pouquinho que tinha no passado. Já não tínhamos quase nada. E o pouquinho que tínhamos, Aloísio destruiu. Agora eu pergunto, cadê as economias feitas nos aluguéis? Cadê as economias feitas no festa de verão? Cadê as economias feitas no carnaval? Cadê as economias feitas nessas investidas que ele fez, essas coisas empreendidas que ele faz aí, né, de maquiar um colégio, maquiar um hospital, né? A gente não vê, economizou tanto né? Arrecadou tanto e a gente olha e a gente não vê o principal sendo feito. O tripé da administração pública municipal está comprometida seriamente no lucro. Seriamente. Saúde, educação e transporte.
São as áreas mais importantes.
É um tripé. Se não vê essas três pastas com qualidade e com compromisso e responsabilidade, as demais pastas vão para o mesmo caminho.
Essa bancada do governo que você mencionou também é responsável por isso? Essa bancada do governo na Câmara Municipal?
Sem dúvida. A bancada aprovou tudo que o prefeito mandou, pô. Sempre. Tudo que o prefeito faz é com a aval da bancada. Ele não esconde isso nunca. O prefeito fala, olha, passou pela Câmara. Entendeu? Ou seja, passou pelos meus aliados de lá.
Você foi relator de comissão importante na Câmara Municipal.
Sim.
Qual foi a sua comissão?
Finanças e Orçamento, eu fui relator e fui presidente de umas outras duas. Mas
Finanças
e Orçamento, para mim, eu acho que é uma das principais comissões na Câmara.
Você deu pareceres contrários que foram aprovados em plenário?
Muitos. A maioria foram aprovados em plenário. Foi voto vencido dentro da própria comissão. Foi voto vencido dentro da comissão.
Pareceres técnicos, fundamentados. E que politicamente eram derrubados?
Derrubado.
Com que alegação?
Politicamente não. Politicagemente.
Na politicagem. O que o vereador fala? Vou votar porque eu quero?
Vou votar porque eu quero. Vou seguir o líder. Vou seguir o que o líder mandou. Entendeu? Então, aí é o seguinte: na época eu falei isso na Câmara, não vou deixar de repetir aqui. Eu falei que ali a Câmara, muitos ali estavam brincando de bente com bente frate.
Como assim?
Faremos tudo o que o mestre mandar, se não fizer, vai levar um bolo. Ou seja, é metáfora, mas você pode olhar, né? Uhum. É o bolo que eu falo, olha o edital do outro dia, que vai estar lá o nome de todos os seus indicados fora da pasta, né? Então eu digo que a gente pode brincar com o frente, política é coisa séria. Política é coisa séria. Política não é para chegar ali e fazer mau uso do erário público. Eu vejo o dinheiro do nosso município sendo usado de maneira totalmente equivocada, como a passagem do Real, por exemplo, foi voto vencido por unanimidade, cara.
Como é que aconteceu isso?
Foi muito aberrante.
Me conta como é que aconteceu isso.
Fizemos um acordo, deu votar as emendas dos parceiros.
Dos outros, né? Vereadores.
E eles votaram a minha.
Perfeito.
Né? Eu votei na deles e eles não votaram na minha. É justamente qual? A emenda que agora é o cartão cidadão, que colocaram. Né? Tinha outras emendas que eu não peguei, deixei para eles fazerem.
Sim.
Né? Mas quando eu fui fazer a análise do processo, eu vi uma coisa mais berrante ainda. Porque a passagem, Bruno, a R$1, quando deveria ser a R$3,05, se não me engano, o patrão tinha que comprar a passagem por R$3,05 e não deixar o patrão isento dessa obrigação e o município pagar a passagem para o empregador.
Foi um benefício para o patrão.
Para o patrão. Ó, eu pagava R$3,05 para a moça que trabalha na minha casa para vir, mas R$3,05 para ela voltar. Com a emenda, com a lei, eu passei a pagar R$2. Quem ficou mais rico?
O patrão.
O patrão, pô. E quem ficou mais pobre?
Perfeito.
Então, olha, pesquisa feita, que eu não falo nada de orelhada, nem por astrologia, que astrologia eu estudo mesmo. 80% do usuário do coletivo urbano são trabalhadores. A qual já tem a sua passagem garantida por lei emanada do Congresso Nacional. Que quem tem que subsidiar a passagem do trabalhador é o empregador. Vamos botar 100 milhões, é 120. Vamos botar dos 100 milhões que vai todo ano para a City, só deveria ir 20. 80 milhões é para ficar nos cofres públicos, para investir na saúde, ou seja, dá para tocar as duas UPAs. Porque as duas UPAs juntas dariam 6 milhões. Entendeu? Então você tocaria a UPA todo dia, porque a UPA era boa. Depois que a Luísa, o nosso gestor, que é diretor ou tem uma influência muito grande dentro da Unimed, centralizou, dificultou todo o atendimento da saúde para que as pessoas se desdobrassem e fizessem plano de saúde, assim como na educação. Né? O nosso secretário de educação tem dois ou três melhores colégios do município, que tocam muito bem, parabéns para o Guto Garcia, mas eu sempre falei que em Macaé não existe escola, existe depósito de criança. Temos professores bons, funcionários bons, mas nós somos fiéis depositários daquelas crianças que estão ali, porque nossos filhos, Bruno, não têm condições de disputar uma universidade com o filho de quem estuda no colégio do Guto, no Castelo, no Alfa, e é por aí vai. É. Ah, mano, você é novo? Não, não sou novo, eu quero o velho. O novo é o que está aí. O novo é que está aí. Pô, é o da barganha, é do tomar lá da cá, entendeu? É a negociada totalmente levianas. Né? É o você não tem direito de estudar, não tem direito de sair, não tem direito de ir num bairro e em outro bairro porque você é cerceado. Eu quero resgatar aquela política do passado. A minha intenção é resgatar a política do passado, onde você tinha um bom colégio, onde você estudava no colégio público e disputava a universidade qualquer aluno de colégio particular. Então, essas pessoas, eu como pré-candidato, né, tenho grandes projetos.
Eu fiquei feliz em declarar sua pré-candidatura, é uma ação importante, e não posso deixar de perguntar, você enxerga o futuro de Macaé no atual quadro muito ruim, ou a gente está numa curva ascendente? Pergunto isso, Amaro, porque você olhando no site da Associação Nacional de Petróleo, na Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela projeta para 2023 uma arrecadação de royalties apenas de R$1,1 bilhão. A gente tem, como você explicou muito bem, um mau uso no passado dos royalties, principalmente nos três últimos governos. E a gente tem uma projeção de mais do que dobrar nos próximos 4 anos. Como é que o Amaro analisa? A gente vai conseguir sair dessa, ou no atual momento, na sua análise política do atual momento, se a gente não mudar, se a gente não buscar uma outra solução, a gente vai se afundar ainda mais como cidade?
Bruno, independente da perspectiva, nós temos que olhar para a nossa casa, daquilo que é infinito. O que é finito, a gente tem que deixar em segundo plano. É, temos situações em Macaé que podemos investir com qualidade e trazer renda própria. É, porque eu não vejo... Já o setor petróleo, com essa perspectiva, é onde estão os olhos não só dos macaenses, dos políticos macaenses, mas sim dos políticos de estados e municípios de fora. Está todo mundo de olho aqui nessa possibilidade de Macaé dar um boom bem grande com essa perspectiva dos royalties aumentando bastante, do pré-sal, enfim. Mas eu vejo que se não tiver gestão, se não tiver contrapartida no nosso município, responsabilidade de preparar o município para esse boom, o boom é para o vizinho. Macaé, fala assim, porto. Já, o porto já não se fala mais nada.
Você acredita no porto?
Não.
Também não. Já falei isso.
Isso eu sempre falei, não. Não é porque não é que eu seja contra.
Sim.
Pelo contrário, o desenvolvimento é bom, mas você, o pessoal, não entende o que é um porto.
A viabilidade de uma construção.
O porto em Macaé, hoje, se nossos governantes tivessem trabalhado a acessibilidade, entendeu? Se Macaé tivesse trabalhado a perspectiva de um porto, já estaria fazendo mais hospitais, preparando. Porque se não vai inchar isso aqui,
novamente.
Isso aqui vai virar, sabe, aqui um grande favelão. Entendeu? Vai virar um grande favelão. O pessoal não tem noção de que é um porto. É só parar e memorizar como é que é Santos. Como é que é...
Passando a ponte de Niterói.
Justamente. Você vê que muitos... Você acha que Macaé tem estrutura para suportar tantos veículos de grande porte? Porque não tem o rodoanel, não tem nada feito. É tudo firula e efêmera. Começa a fazer e tudo se termina. Né? Faz-se na época da política, né? Argumento, olha, VLT, porto,
terminal
rodoviário, rodoviária, duplicação, isso tudo foi matéria eleitoreira, porque nós não tivemos nenhum benefício disso aí, e isso aí foi um argumento fortíssimo para o estelionato eleitoral.
Você falou de um ponto importante. Qual a influência da política estadual nos últimos anos passados na política macaense?
100%.
Comandaram?
Comandaram.
Pisciani,
Cabral e companhia. Tá, isso aí, as provas estão... A cortina de teatro foi aberta, Bruno. E os personagens, os atores estavam todos ali. Só não enxergam os personagens que não querem. Então um é cego. Mas ouviu pelo menos. Acho que o cego não vê, mas ouve. As matérias de divulgações foram feitas. Né? Então todo mundo sabe que o diretor da Odebrecht, né, delatou dois prefeitos nossos aqui e um deputado federal. Não é o que eu estou falando, não. Está lá a delação dele lá. E também mencionou também o nome do atual prefeito. Ou seja, nós temos aqui no município, né, do interior, né, com os dois últimos gestores envolvido no maior crime de corrupção da humanidade. Isso corroborou com quem? Com o Estado que acabou com o nosso Estado. Quem? Cabral, Pisciani, Tezão, está em companhia.
Se não me engano, o Aloysio foi coordenador de campanha.
Justamente.
Do Pisciani Pai.
Pisciani Pai. Aqui em Macaé, teve bastante voto aqui. Né?
Como é que você analisa isso?
Olha, eu analiso o seguinte, rapaz. Eu vejo, eu sou muito municipalista. Eu sou o cisco para dentro. Tá? Eu, quando eu apoiei o Léo, foi porque eu não tive aqui, né, opção, né, partidária até mesmo, né? E as pessoas que estão ouvindo como candidato aqui, Macaé, sempre me olhou com os olhos de preocupação da minha postura. Então, é igual o cara que vai... Existe a mulher bonita e a mulher feia, né? E a mulher inteligente. É muito difícil uma pessoa que fraca de espírito ficar com a mulher inteligente. Sim. Entendeu? Porque ele não quer sofrer um embate. Ele quer ser absoluto. E foi o que aconteceu aqui em Macaé. A gente vê que um gestor tendo aqui dentro políticos de qualidade, preparadíssimos, né? Que citamos até alguns nomes aqui, que tem condições de assumir qualquer cargo em Macaé, seja até na gestão pública. Gestão é mais complicada, tá? Agora, como parlamentar, deputado estadual, federal, senador, eu tenho certeza que nós íamos dar um banho lá no Congresso Nacional, né? Porque nós temos aqui pessoas muito preparadas e já estão na política, não é que vão entrar, não. Entendeu? É que já estão. Poderia ser aproveitado da maneira mais salutar. Mas o prefeito, ele é o top, né? Ele é o cargo mais alto do município. Mas ele tem o poder também de transformar uma câmara boa ou uma câmara ruim. Ele pode muito bem fazer um trabalho bem linear, né, fazendo com que os parlamentares contribuam mais com o crescimento do nosso município. Não é ficar ali fazendo uma pessoa de indicação que fica aí avolumando o prefeito. O prefeito não tem que ficar... Se fosse o prefeito, eu arrancava o governo. Dá licença.
Só alguém lê 3 mil indicações.
Ah, não tem como, cara. É claro que existem aquelas mais necessitadas, né? mais em urgência. Existe... indicação, requerimentos com urgência, de apontamento, ó, tem um lugar assim que tá, vai lá e vê. Agora, pedir botar luz, água, lâmpada, luz, isso aí já é do serviço de manutenção da própria prefeitura.
Pode ser feito por ofício.
É, justamente, vamos agregar mais as associações de moradores, botar o pessoal na rua.
Estão enfraquecidas? As associações de moradores estão enfraquecidas?
Muito enfraquecidas. Mas quem enfraquece esses moradores são os próprios vereadores, os próprios parlamentares, a própria política. Assim como aconteceu agora Da própria. Uma coisa bem outra, importantíssima, né? Que é o Conselho de Tutelar.
Foi uma vergonha.
Ah, foi uma vergonha. Eu nem participei esse ano. Nem participei.
Não se envolveu?
Não, não fui lá, dei meu voto e não me envolvi. Justamente porque eu vi que estavam virando. A política, cara, quando entes políticos se agregam em disputa por uma posição que é tão importante como o Conselho Tutelar, você vai eleger um cara indicado e vai fazer o que o cara quer, pô.
E o Conselho Tutelar não é política.
Não é política, justamente. Aí, olha só.
É ação social.
Ação social. Ali. E olha que tinha candidatos bons, né? Tinha candidatos preparadíssimos para poder assumir ali.
E que não foram eleitos.
Não foram eleitos. Né? Não foram eleitos. Tinha candidato bom. Né?
Nós temos alguns exemplos de candidatos bons, de boas pessoas, que ficam à margem dos que estão eleitos, que estão na mídia, justamente por não aceitar coleira. E que marcou a sua carreira levar uma coleira para a Câmara Municipal e dizer que ninguém coloca coleira em você.
É, aquela minha decisão ali, foi uma coisa muito espontânea.
Sim.
Eu fiquei pensando, falei, poxa, peraí, a gente está achando que ele vai me manipular porque eu indiquei a ele algumas pessoas, eu indiquei ele como indico qualquer um para trabalhar em uma empresa. Tanto que quando eu indiquei as pessoas, eu falei assim, não sou eu o prefeito. Né? Quando ele tirou as pessoas, eu não fui lá nem bater cabeça para ele, não. Quando eu fui falar para ele, falei assim, ó, você tirou as suas pessoas, não foi a minha.
Ele tirou para te pressionar?
É claro que sim. Claro
você
que sim.
Não votava mais com o governo?
Claro que sim. Logo em seguida vem a investigação do coronel, do delegado, em cima de mim, querendo me associar às coisas erradas, mas caiu por terra.
O que é falso não progride.
Não progride. A mentira vem, faz um estrago, logo a verdade logo em seguida vem e avassala, faz, né, faz tudo por terra. Eu sou um cara muito tranquilo, eu sempre falo. Eu sou desafinado até bater palma. Entendeu? Mas Deus me deu um dom de avaliar as pessoas. E quando eu olhei para o Luiz no primeiro dia, eu vi que ele ia fazer um péssimo governo. E na Câmara de Vereadores eu falei que ele ia fazer um péssimo governo, que Macaé ia viver um caos na política pública, na administração pública, pela atitude psicopática que ele vinha tomando no município. Pressão, represália, perseguição, fazendo as coisas para botar o moço embora, mandando o secretário da Câmara ameaçar vereador. Isso comigo não cola, não, cara. Isso comigo não cola, não.
Não tem coleiro pra
lá. Não. Aí eu falei, coleiro em mim não bota. Aí eu fui botar coleiro ali em cima lá.
Isso marcou uma época na Câmara Municipal.
Marcou. Até hoje algumas pessoas falam a respeito da coleira, mas em nenhum momento eu fiz para poder me aparecer. Fiz como protesto mesmo. Tá? Não foi. Eu faço as coisas muito espontâneas. Tanto que o pessoal, Mário, eu divulgo, não divulgo nada. Isso aqui é projeto meu com Deus. E a coisa é feita comigo e Deus. Aí, se Deus quiser divulgar, ele que divulga, eu não. Então, tem coisas que eu faço que não envolvo. É eu, Deus e o segmento. É como o projeto social. O projeto social é Deus e minhas crianças. Porque eu fiz um pacto com Deus de fazer um trabalho 25 anos. Social, hoje eu vou para 30. Então,
explica um pouco mais desse teu trabalho, onde você atua, há quanto tempo?
Quando eu saí da vida militar.
Você foi militar por?
Eu saí da vida militar. Eu fui de baixo.
Ah, não, você foi quanto tempo militar?
Fiquei 5 anos.
5 anos.
Fiquei 5 anos. Aí eu saí, minha esposa estava grávida, aí eu volto de pai e mãe, nunca sonhei com a minha mãe, sonhei com a minha mãe uma vez. Pedindo para que eu desse uma cesta básica, né? Quando era cesta básica, eles davam, dá uma sacola de compra para o vizinho que está passando dificuldade. Aí eu sonhei e falei, mãe, como é que eu vou dar uma sacola de compra se eu estou passando dificuldade, né? Aí de manhã cedo, quando eu saí lá de fora, foi até no domingo, eu olhei para o vizinho, rapaz, eu reclamando da minha vida, o vizinho passando uma dificuldade terrível, as criancinhas, eu não me observava, eu preocupado com os meus problemas e achando que estava tão ruim, e do meu lado ali, pessoa passando fome, com um monte de criança, né, e eu fui, sem eu aparecer, eu pedi para que entregasse essa corda de compra para tirei da minha casa e mandei entregar. E aí fui indo, comecei com uma, duas, três, quatro, quando eu estava com 200 e poucos de cesta básica, distribuindo, mas ninguém sabia que era eu, né, e aí eu fiz um prato, e no outro dia que eu fiz essa ação, eu já aguardando um telefonema para emprego, ligou o telefone em casa para me embarcar. No mesmo dia, de manhã cedo eu entreguei a cesta básica, né? Quando foi 4 horas da tarde de um domingo, uma empresa chamada Etesco, né? A primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, entrei em contato com, foi na minha casa, né? Através do meu currículo, foi na minha casa, pegou, eu embarquei naquele dia.
Caramba!
Antigamente era assim, né? Antigamente não tinha esse negócio de sabotagem, né? Aí, embarquei, fiquei 15 dias, desembarquei e fiz uma promessa com Deus que ia fazer 25 anos, um quarto de século, de trabalho social com as crianças. E aí, graças a Deus, eu montei o projeto Criança Feliz, que ele existe até hoje. O projeto Criança Feliz, até hoje.
E tem mais de 25 anos isso?
Tem, já estou no crédito com Deus de 5 anos a mais. Né? Então, o sindicato foi agora, mais recente, né? Mas o projeto Criança Feliz permanece, está lá, graças a Deus, estou com uma média de 300 crianças lá comigo.
Maravilhoso.
Ou um pouquinho mais, né? Não é só criança, tem adultos também, senhores, né? Pessoas idosas, da ociosidade. E a gente vai tocando. Claro que a crise deu uma pegada na gente de jeito, né? Mas crise a gente.
Tem crise na prefeitura?
Tem crise na política. Tem crise em quem quer fazer ela. Claro, todos têm crise, mas tem uns mais e outros menos. Macaé, por exemplo, é uma crise que não convence. É a crise com uma arrecadação de 2 bilhões e meio.
A matemática não confirma a crise.
Tem gente que... Eu sei que matemática não se brinca com os números, né? Mas brinca com o número.
Sim.
Então, é público notório que a gente vê Macaé com 2 bilhões e meio. E aqui vizinho, a gente, Cabo Frio, na Nova Friburgo, com 580 milhões.
1.600.
Né, toca um município.
Para todo o município.
Todo município. E aqui ele tem a mesma arrecadação, praticamente, da nossa melhor educação. Né, para tocar 35, 40 mil crianças na escola. Lá ele toca o município inteiro com agricultura e outra, de 20 e pouco. Macaé, inclusive, compra quase 1.300.000 de
produto
dali, porque em Macaé não perde para ninguém, tá? Nossa serra, nós temos lugares excelentes para poder investir ali na
agricultura. Não tem acesso, né? O acesso é ruim, não, na serra macaense.
Não, mas lá também é serra.
Mas a nossa?
A nossa é falta de poder. Nós não temos ruas, nós não temos estrada. As estradas não são ruins, não. Elas estão maltratadas. Está sem manutenção, né? Mas como é que faz manutenção com o estado falido? Né? Com a participação direta do nosso gestor do nosso município, que faz obras sem licitação, que faz obras sem o laudo do engenheiro técnico, que faz pedaladas, né? Como contrato emergenciais, é o MA aditivos, lá em Nova Friburgo, a CPI foi instaurada, cara, porque o cara tentou fazer. Olha bem, o prefeito tentou fazer. Então, é pouco que cortou mal para a raiz aqui, se passou.
Para a gente começar a caminhar para o fim dessa entrevista, que está maravilhosa, a gente teve vereadores presos em Teresópolis, Petrópolis, prefeitos afastados em Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, prisões em Casimiro de Abreu. E não chega em Macaé? Macaé é esse paraíso?
Olha só, a briga do rico com o pobre, do rico com o rico, é bonita. A briga do pobre com o pobre é bonita. Agora, a briga do rico com o pobre não é bonita. Macaé tem muito dinheiro. Macaé teve influência direta, mas uma hora vai chegar. Tá? Macaé vai chegar, essas investigações vão chegar. Precisa, com urgência, são muitos valores que estão saindo. Né? O pessoal às vezes fala assim, Mário, mas todos os governos roubaram. O Lula roubou também, mas todos roubaram. Sim, o problema de um exemplo, eu peguei um saco de arroz, de feijão, e joguei na mesa assim, e falei, olha só, aqui é o Brasil, você é o meu gestor, eu sou o povo, administre para mim aqui, eu saio, você vai tirar 10 carocinhos, cada carocinho vale 1 milhão, você pegou 10 milhões, você pega 5 carocinhos daquele, distribui para os seus parceiros, você fica de boca calada, você pega com 5, aí eu volto, eu olhei, continuo ali, você pega mais 10, e aí termina o seu mandato, tá aquele monte ali, né? Roubaram. O Lula, ele pegou tudo. Então, quando o povo veio e olhou, já estava vazio. Então, foi o que aconteceu. Todos roubaram? Sim, eu não vi roubar. Né? Não estou falando, eu tô só falando o que a justiça fala. A justiça falou que o Lula cometeu diversos crimes e está preso. Eu não estava lá para investigar. Né? Então, seria leviano fazer qualquer julgamento sem ter uma decisão. Hoje eu não vou falar que a Luísa roubou, que a Luísa, que os governos roubaram. Não. Eu falo que o Rivelton fez, porque o Rivelton foi condenado. Eu falo que o Silvio Lopes fez, quem foi condenado. Eu falo que a Luísa fez, que ele também foi, porque está lá no HPM. No HPM ele acha que foi condenado. Agora, no município, né, as provas estão aí. E uma das provas clássicas é a obra que foi da estrada Frade Sana. Que saiu 56 milhões como aditivos, 56 milhões, e fizeram aditivo numa empresa que nem lá estava. Montaram o quartel-general, depois a empresa saiu e sabe onde está então, o cara da Oriente?
Preso.
Preso junto com o pezão. Né? Então não foi feito um metro sequer de asfalto. É que no Sana seria muito mais barato o calcetamento. O calcetamento com qualidade, você, as águas iam escorrer com mais, muito mais facilidade, não precisava de fazer taludes, né? Não precisava de tanta liberação do meio ambiente, né? Era uma obra rápida e atendia o pessoal do Sana. É, se a gente não investir na serra, Bruno, eu digo para você, Macaé breve vai estar... Ó, como é que pode dizer que Macaé não tem água com os maiores mananciais da região? Nós temos aqui em Itapera 21 quilômetros de água represadas que pode estar abastecendo Macaé. E Macaé com um bombeamento de 600 mil litros por segundo, quando deveria estar com 1.000.
Né? Que é impressionante, Amara, que mesmo 4 anos longe da política, de fato, você conhece muito da cidade ainda, o município por inteiro.
Macaé conhece...
Você está muito ligado na cidade.
Olha só, teve lugares aí, Bruno, que como eu estou querendo encarar esse desafio, eu estou dando uma de Gandhi. Né? Uhum. O Gandhi, uma vez, na multidão, uma criança comia muito açúcar, a mãe levou para o Gandhi dar uma orientação, porque o menino ouvia muito o Gandhi, né? Aí falou assim, Gandhi, ajuda, meu filho ouve muito o senhor, fala para ele parar de comer açúcar. Falei, daqui um mês, ela me procura, que eu estou muito ocupado agora, tá? Aí um mês seguinte, ela procurou o Gandhi com a criança. Aí chegou, Gandhi, no mês passado eu estive com o senhor, ah, tá, o que é? Ah, meu filho come muito açúcar. Fala pra ele. Tá bom, vou falar. Meu filho, não coma mais açúcar, tá bom? Poxa, Gandhi, por que você não falou isso lá no passado atrás? Eu comi açúcar.
Caramba!
Naquela época eu comi açúcar. Então,
pra
eu estar, encarar esse desafio, pra eu encarar esse desafio como pré-candidato a prefeito de Macaé, eu preciso conhecer, não é só Macaé da TV, não é só Macaé que tem aqui nos Cavaleiros, nos melhores parquinhos, nos melhores colégios. Eu tenho que ir, a política foi feita para os mais necessitados. E eu tenho que ir nas entranhas. Eu já rodei tudo, ou quase tudo. Eu estou descendo a serra e vou terminar lá em Gazela. Estou vendo tudo, estou indo nas entranhas, estou vendo a situação dos agricultores, estou andando a pé, eu estou subindo morro, estou descendo morro. Né? Eu estou vendo o que está acontecendo para eu falar com propriedade aquilo que Macaé precisa. Não adianta eu chegar e assumir uma responsabilidade, eu tenho que estar no mínimo preparado em conhecer o que se passa com Macaé e com os macaenses.
Amaro, muito obrigado pela entrevista, tomei uma grande surpresa com o seu conhecimento, eu já sabia que era grande e pessoalmente que a gente passa a conhecer melhor as pessoas. Foi uma entrevista fantástica. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando, que acompanhou, vai ter algo mais a pensar, contribui para a pessoa, tanto de forma pessoal quanto no entendimento da política. Uhum. E eu espero poder encontrar você numa outra entrevista, num outro momento, e até conduzir a entrevista de uma forma um pouco mais diferente. Vamos aguardar o futuro. Vai, e o que vier, eu espero que você tenha um pouquinho de tempo para me receber e a gente continuar essa conversa já com um outro foco. Muito obrigado, Amaro.
Obrigado a você, Bruno. Obrigado a você por estar relatando o que se passa no nosso município, relatando as coisas, as demandas que o município precisa, as condições e os preparos de cada parlamentar e aqueles com pretensões a chegarem a uma posição. Isso aí é louvável que você faz isso aí de coração, você faz esse trabalho como cidadão, né? E o cidadão macaense, eu tenho certeza que, tomando conhecimento da sua postura, vai ver que Macaé tem cidadão de qualidade, Macaé tem cidadão que pode realmente fazer diferença lá na frente.
Obrigado, Amaro. Espero te encontrar na próxima.
Nada, irmão. Tamo aí, tá bom? Precisa da gente.